Agora em Brasília, 9 horas e 46 minutos.
Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário.
Quadro Direito Imobiliário de hoje, falando de como esse confinamento alterou a rotina de funcionários em condomínios. Nós convidamos o advogado especialista em direito condominial, o Dr. Rodrigo Carpati, para falar sobre isso. Bom dia, Dr. Rodrigo.
Bom dia, Sérgio. Prazer imenso falar novamente com vocês.
Vamos lá, o prazer é nosso, Dr. Rodrigo Carpati. Temos esta modificação com a pandemia. E como anda, então, a rotina dos condomínios nesses tempos que temos o isolamento social, todas essas questões de segurança?
Não, Sérgio, tivemos aí uma alteração drástica na rotina dos funcionários, dos moradores, dos gestores. Para os gestores é um momento de muita preocupação, de muito estresse. Os funcionários também estão numa situação vulnerável, então enquanto nós escutamos a necessidade de cumprir a quarentena, nós temos, por outro lado, os condomínios que não podem ficar sem os seus funcionários. Então, a relação patrão-empregado foi alterada. Os condomínios passaram a entender as necessidades dos funcionários e adequar a rotina, tanto de carga horária, quanto da substituição, por exemplo, do vale-transporte por um auxílio combustível, e em casos extremos até, com base nas MPs, as medidas provisórias, a alteração da relação de trabalho, com antecipação de férias, redução do horário de trabalho e até com a dispensa de alguns funcionários para que eles pudessem aí quando forem do grupo de risco ou quando tiverem alguma dificuldade, não ficarem expostos no âmbito condominial. Em termos de rotinas, o condomínio teve que se adequar para a higienização dos locais, tanto de trabalho. Então, existe um risco tanto para o trabalhador quanto para o próprio condomínio. Então, o síndico teve que adequar todas as rotinas, álcool gel, limpeza constante de áreas, fechamento de algumas áreas onde tem maiores exposições. No âmbito do funcionário, a necessidade da higienização constante da portaria, distribuição de máscaras para os funcionários, limpeza do ar-condicionado, alteração de turnos. Por exemplo, não dá para você deixar um funcionário numa portaria pequena com 2, 3 funcionários, deixar essas portarias mais arejadas. Então foram inúmeras mudanças, adequações que os condomínios tiveram que fazer, e isso alterou as relações tanto para o funcionário quanto para o síndico e para os moradores, que passaram a ter que entender o que estava acontecendo e a respeitar novas rotinas para preservar a própria vida dos funcionários em atendimento às determinações do condomínio.
E os síndicos, neste caso, qual é o papel dos síndicos neste momento? Até tivemos projetos aí, que tivemos vetos sobre os poderes dos síndicos. Quais os papéis do síndico, então, nesse momento?
Bom, o papel do síndico é crucial. O síndico, ele se equipara ao poder executivo, né? Ele que vai estampar qual é a forma de gestão. Logicamente que ele responde para os seus pares, mas ele tem um poder administrativo. Esse veto presidencial, ele foi algo que trouxe a falsa impressão de que os condomínios ficaram sem a possibilidade do síndico tomar medidas, mas não. A lei já traz ao síndico a possibilidade de tomar medidas administrativas em nome do condomínio, em defesa dos interesses comuns. Logicamente que, como foi veiculado, ele deve submeter algumas decisões à Assembleia. Então, se for um assunto polêmico, se é algo realmente que precisa do crivo da Assembleia, ele submete. Em outros momentos, ele pode tomar medidas administrativas. Ele não foi destituído do seu poder. Ele só não teve, com o veto da 14.010, ele só não teve os poderes reforçados, o que nesse momento seria de grande valia, porque esse síndico, com poderes de fechar, impedir festas, evitaria uma porção de conflitos que nós estamos tendo que resolver em condomínios nesse momento de pandemia.
Doutor Rodrigo Carpati, estamos passando por esse momento, muitas pessoas desempregadas, e como os síndicos devem proceder com o aumento na inadimplência?
Então, Sérgio, você tocou num ponto muito importante. A inadimplência tem aumentado, ela tende a aumentar. Nós estamos num momento que pode ser comparado nas devidas proporções a um pós-guerra, né? Onde ele chega com com impacto econômico muito grande, as pessoas desempregadas, os salários achatados, as relações modificadas em termos de trabalho. Então, isso vai refletir, logicamente, no condomínio. Nós vivemos, a sociedade, parte dela está dentro dos condomínios. O que o síndico precisa fazer prontamente e com o fim de minimizar esse impacto é adequar uma previsão orçamentária dentro da realidade. Então, nós sabemos que muitas previsões orçamentárias possuem valores de segurança. Então, é um momento onde, quanto menor o valor da taxa, maior a probabilidade de encaixar no orçamento menor das pessoas. Lógico que esse orçamento não pode ficar muito abaixo para que o condomínio não desguarneça situações essenciais. Não adianta nada o condomínio ser reduzido pela metade e não ter dinheiro para fazer a manutenção ou, quando precisar fazer a manutenção, gastar mais. Mas, por exemplo, a realização de obras não essenciais podem ser suspensas, a readequação de portarias com o número de funcionários também pode ser revista. Então, são situações que devem ser recalculadas para que o orçamento fique um pouco menor, seja aprovada uma nova previsão orçamentária, minimizar a inadimplência, e quando houver inadimplência, que vai existir, logicamente, o condomínio precisa também ter critérios de negociação, parcelamento, porque é um momento que a gente fala de pessoas que estão devendo não por uma opção, e sim por uma necessidade. Muitas vezes a gente discute no condomínio se aquele devedor poderia ou não pagar, se priorizou outra conta, mas nesse momento é um momento que a inadimplência, a maioria, a grande parte dela, vem da falta de possibilidade real dos seus condôminos.
Doutor Rodrigo Carpati, o senhor falou sobre a necessidade até das assembleias, mesmo durante essa pandemia. A assembleia virtual é um bom negócio? Ela veio para ficar? Pode ser realizada? Tem validade jurídica?
Então, nós discutimos muito a questão das assembleias virtual ao longo desses anos e não tínhamos uma conclusão. O judiciário poucas vezes se manifestou acerca desse tema, até pouco tempo atrás. E com a crescente da pandemia, nós tivemos uma readequação no âmbito condominial, inclusive a MT 14.010 de 2020, de 10 de junho de 2020, prevê a possibilidade dos condomínios realizarem assembleias virtuais até 30 de outubro. Então, hoje, com a aprovação da lei, a partir de 10 de junho até 30 de outubro, fica autorizado os condomínios a realizarem assembleias no âmbito virtual. Logicamente que muitos cuidados devem ser tomados, mas hoje isso é uma realidade. Entendo que veio para ficar, mas a gente vai ter que ver como adequar essa situação depois da vigência da lei, que é transitória em função da pandemia.
Muito bem, temos essas situações e eu gostaria que o senhor esmiuçasse um pouco melhor para o nosso ouvinte, doutor Rodrigo Carpá. Tivemos esse veto presidencial da Lei 14.010 de 2020, que o senhor já citou para nós. O senhor acredita que esse veto deve permanecer? E também, esta lei, ela trouxe mais algum benefício para quem mora em condomínio, para quem precisa estar ali, sobre os cuidados desse síndico?
Então, Sérgio, a 14.010, ela veio do PL 1179, inicialmente do senador Antônio Anastasia. Ele teve mais de 1.200 emendas no Congresso, então foi algo extremamente polêmico. Ele trata da interferência do Estado nas relações privadas. A gente sabe que, pela nossa legislação, as relações privadas, elas são preservadas pela livre negociação, mas é um momento onde o Estado, em função desse estado de exceção, teve que interferir nas relações. No âmbito condominial, tivemos três artigos. Um deles ressalta a necessidade do síndico continuar prestando contas, o outro traz a necessidade da realização de assembleias virtuais, a possibilidade da assembleia virtual até 30 de outubro, e o artigo que foi vetado, que dava poderes ao síndico para que ele pudesse realizar o fechamento de áreas comuns e também interferir dentro de propriedades privadas para impedir a realização de festas no âmbito condominial, festas, todas as situações que pudessem trazer prejuízo e oferecer um risco. O que ocorre é que o veto deu a falsa impressão de que o síndico não tem poderes. O síndico tem poderes. O que ocorre é que no âmbito condominial o síndico tem poderes, mas a assembleia ela é sempre soberana para tomar as medidas necessárias para decidir. E o síndico, como detentor desse poder administrativo, submete as decisões ao crivo da assembleia. Em alguns momentos, se o síndico não submeter, e isso representar um risco ou algo errado, ele vai assumir essa responsabilidade e poderá, inclusive, ter que pagar por isso. Mas a ideia do PL 1179 foi deixar muito claro que o síndico teria poderes de interferir nessas relações em defesa da comunidade. Ele já tem, mas o projeto ele reforçava os poderes dos síndicos, mas com esse veto deu a falsa impressão de que esse síndico não teria poderes. Ele tem, ele continua tendo, e a gente vai ter que, a gente tentou, a gente vai explicar isso no âmbito condominial, porque foi uma situação polêmica, inclusive com manifestação do presidente em redes sociais. Então, um momento que já era complicado trouxe uma situação ainda maior. Os condomínios têm hoje muito receio em função da pandemia, e nós temos condôminos que querem flexibilizar a quarentena, abrir áreas comuns, e outros condôminos que querem que essas áreas comuns permaneçam fechadas. Então, o síndico, apesar de poder decidir em nome da coletividade, em muitos momentos, para que ele não assuma isoladamente essa responsabilidade, ele submete essa decisão a uma assembleia. Mas, independente do PL, essa já era uma responsabilidade, uma obrigação dele.
E sempre o bom senso, né, doutor Rodrigo Carpato, nessas situações, temos sempre correntes de um lado, do outro, há aquela situação em que o síndico, ele fica sabendo que algum condômino está com um caso positivo, ele deve agir com discrição, informando que há alguém no condomínio com a doença, mas não pode divulgar o nome, é isso?
Perfeito, Sérgio. Você tocou na palavra essencial para o convívio em coletividade, que é bom senso, respeito e a busca da harmonia. É uma situação, uma pessoa contaminada, isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer parente, então a gente não gostaria de ser exposto a uma situação. Assim como aquele condômino que está numa situação complicada, também não quer ser exposto. O síndico tem que tomar medidas, por exemplo, para que aquele lixo seja recolhido com maior cuidado, para prestar uma solidariedade, se aquele condômino precisar de alguma situação, e não expô-lo e acusá-lo, que não é o objetivo, com certeza. Então, a divulgação do nome não deve ser feita, só deve correr internamente, administrativamente, para que os cuidados possam ser tomados quanto àquela unidade, aquelas pessoas.
Falamos sobre como o confinamento alterou a rotina de funcionários em um condomínio e também a vida de um condomínio com advogado especialista em direito condominial, doutor Rodrigo Carpá. Doutor Rodrigo, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até uma próxima.
Eu que agradeço. Até a próxima. Um abraço, Sérgio.